Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Teatro do Mistério.
Seu Daniel, tem uma arma apontada para o senhor por baixo da capa. Isto é um assalto.
Um assalto?
Quieto. Vamos entrar na tesouraria. Passa na minha frente.
Sim, eu farei o que quiser. Mas quem é você? Por que se esconde? Por que esconde o rosto atrás dessas barbas e desses óculos escuros?
Não interessa saber quem sou. Darei a sacola com o dinheiro. Vira aí para a parede. E só se volta quando eu mandar, hein?
Está certo. Você tem um revólver. Pronto.
Muito bem, Daniel. Agora continua virado para a parede e conta até 20. Depois disso, pode tocar o alarme.
Sim. 1, 2, 3, 4. Não sei o quê. O revólver. Aqui está.
Segure aquele homem. Diga a Tarcísia. É um ladrão. Não deixe sair do banco.
Ninguém se aproxime.
Aqui.
Ele está ferido. Cuidado. Ele está ferido, hein?
Cuidado. Chame a polícia. Ele conseguiu fugir.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Afogado em Dinheiro. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Com licença, inspetor Santos.
Eu preciso lhe falar com urgência.
Olá, Bira. Sente-se. Departamento de Polícia Judiciária continua ao seu dispor.
Muito obrigado. Mas acontece que em um outro assalto a um banco na cidade, o delegado resolveu apelar para o Departamento de Polícia Judiciária.
Conte-me, como foi que a coisa aconteceu?
Bem, foi tal qual como nas outras três vezes. Este é o quarto assalto cometido pelo mesmo indivíduo. Uhum. Parece até que ele tem parte com demônios. Hein?
Por quê, Bira?
Porque rouba as sacolas com dinheiro e faz com que elas desapareçam antes de que saia do banco. Quando sai, já não leva nenhuma sacola.
Não, explique-me isso.
Olha, inspetor, o homem é o mesmo. É um sujeito que esconde o rosto atrás de uma barba postiça, usa óculos escuros, veste uma capa cinzenta e anda armado com um revólver de grosso calibre.
Usou a arma?
Hoje usou. Disparou um tiro contra o caixa do banco. Mas não acertou, felizmente. A bala se encravou numa pilastra. Em compensação, o assaltante foi ferido.
E mesmo assim escapou?
Escapou. Tinha um carro à sua espera na porta do banco. O método dos assaltos parece simples, sabe? Mas é muito eficiente. O ladrão deve conhecer os hábitos dos estabelecimentos assaltados. Porque ele entra, procura pelo caixa, lhe aponta uma arma, entrando com ele na tesouraria onde estão as sacolas de dinheiro. Aí, obriga o caixa a se virar para a parede e faz desaparecer uma sacola.
Apenas uma sacola?
Sim, aquela que está sempre preparada fora do cofre.
Mas a sacola desaparece mesmo?
Completamente. Quando o ladrão vai embora, não leva nada nas mãos. Manda o caixa contar T20 e foge correndo. Desta vez, porém, o caixa do Banco Federal não obedeceu. Teve tempo de tocar o alarme e alvejar o bandido nas costas. Mas mesmo assim ele escapou.
Com o dinheiro?
Completamente. A sacola desapareceu ainda na tesouraria.
E foi sempre assim das outras vezes?
Sempre assim. Em dois dos casos anteriores, o caixa tocou alarme logo que o assaltante saiu da tesouraria e as portas dos bancos se fecharam. O ladrão teve tempo de escapar, mas não pudemos apanhá-lo. Interrogamos todos os clientes, não conseguimos desmascarar o culpado. Havia mais de uma dúzia de pessoas nos bancos e ambos os assaltos. Mas o ladrão conseguiu livrar-se da capa, da barba e dos óculos, jogando tudo no gabinete sanitário. Bom, sem um disfarce, compreende. Tornou-se um homem igual aos outros.
Compreendo. Desta vez, porém, o assaltante foi ferido pelo caixa.
Isso.
Perfeito, Pira. Eu me encarrego do caso. Vamos interrogar o caixa do banco.
Está bem, vamos, inspetor. Vamos, eu tenho meu carro aí na porta.
Não, espere. Eu preciso da sua ajuda noutra coisa. Quero que me traga uma lista com os nomes dos clientes dos outros dois bancos assaltados. Os clientes que estavam no local do assalto.
Ah, perfeito. Ainda temos as duas listas na delegacia. Nesse caso, eu vou até lá e me encontrarei com o senhor aqui depois do almoço, tá bem? Então, até logo.
Até logo.
Quem atirou no bandido? Sou caixa deste banco há 9 anos e foi a primeira vez que isso aconteceu.
Talvez o senhor não o tenha liquidado.
Não, não o matei. Ele fugiu mesmo ferido. Tinha um carro à sua espera, na porta do banco.
Reparou se havia mais alguém no carro?
Não, mais ninguém.
Bom, o comissário Birajara me contou como as coisas se passaram, de acordo com o seu depoimento. Quer dizer que o assaltante procurou pelo nome?
Sim, ele deve me conhecer. Aliás, eu penso que conheço todos os hábitos da casa. Sabia que aquela sacola com dinheiro estava fora do cofre hoje de manhã e fê-la desaparecer.
É, senhor Daniel, é isso que me confunde. Como pôde fazer desaparecer uma sacola cheia de dinheiro?
Eu sei lá. Só sei que quando saiu da tesouraria não levava a sacola. Em compensação, estava armado com um revólver militar.
Eu acabei de ver o buraco da bala na pilastra do hall. O projeto foi retirado pelos peritos. Pertence a uma arma de calibre 44.
Interessante.
Esse é o tipo de revólver usado pela Polícia Montada do Canadá.
Polícia Montada do Canadá? Eu não sabia disso. Pode servir de pista, né?
Não creio. Diversos marginais estão usando armas desse calibre. Primeiro temos que localizar o revólver. O senhor não reconheceu o assaltante, senhor Daniel?
Não. Ele usava barbas e óculos escuros. E cobriu o terno com uma capa cinzenta. Também usava luvas. Ah, sim, lembro-me de um detalhe que talvez possa ajudar. Seu nariz era escuro e achatado.
Nariz escuro e achatado? Foi por aqui que ele entrou apontando-lhe a arma?
Sim, foi. Ninguém notou nada. Eu não podia reagir nem chamar a atenção dos outros funcionários. Ele me trouxe para aqui e me fez ficar virado para aquela parede. Ali.
Eu estou vendo. Enquanto o senhor ficava de costas...
Não sei o que ele fez com a sacola do dinheiro. Mas é possível que tivesse saído rapidamente. É possível que tivesse escondido a sacola noutra dependência do banco para vir buscá-la depois.
Não. O homem foi revistado de alto a baixo e o dinheiro não apareceu. No entanto, deixe-me ver aquela janela.
Essa janela tem grade, inspetor. Eu não acredito que ele tenha saído.
O dinheiro da sacola era em notas ou em metal?
Em cédulas de 500 cruzeiros. Havia quase 3 milhões na sacola.
3 milhões em notas de 500 cruzeiros.
É isso.
Logo, não faria barulho e não era um volume muito grande.
Em que é que o senhor está pensando?
Senhor Daniel, penso que descobriu o processo utilizado pelo ladrão. Ele teve um cúmplice. Alguém que se encontrava nessa rua, nos fundos, embaixo da janela gradeada. O senhor compreende? Se o dinheiro era em notas, a sacola poderia ser comprimida e passada através das grades desta janela. E o cúmplice a recebeu do lado de fora, fugindo com ela.
O senhor tem razão, inspetor.
Outra coisa, senhor Daniel. Tem certeza que alvejou o ladrão?
Ele deixou um rastro de sangue na calçada, ao entrar no automóvel. Eu tenho certeza absoluta de que ele está ferido. E talvez gravemente, hein?
Ótimo. Um fugitivo nessas condições será capturado com mais facilidade. Bom, agora que sabemos como foi o golpe, Vamos agarrar o golpista.
Inspetor, aqui estão as duas listas que o senhor pediu. Estes aqui são os nomes de todas as pessoas que se encontravam no interior dos dois bancos assaltados. Sabemos que entre essas pessoas está o ladrão, mas não conseguimos descobri-lo.
Natural, Peter. Se o ladrão teve tempo de se desfazer do disfarce. A propósito, eu creio que já sei como ocorreu a mágica da sacola com o dinheiro.
Sabe, mas como foi?
Atirando-a para a rua através das grades das janelas da tesouraria.
Ah, então quer dizer que há um cúmplice.
E um cúmplice que passou desapercebido, não tendo chamado a atenção de ninguém na Rua dos Fundos.
Talvez dentro de outro automóvel,
né? Talvez. E o carro no qual fugiu o assaltante? Ninguém viu o número da licença?
Ah, viram sim. Nós localizamos o proprietário do carro, mas ele não tem nada a ver com a história. O automóvel foi roubado em uma garagem do Irajá.
Era o que eu esperava. Eles são espertos, vira. Bom, vamos ver se consigo alguma pista nestas duas relações de nomes. Deixa eu ver.
E então?
Não. Não conheço nenhum desses suspeitos. Mas os nomes podem ser falsos. Na minha opinião, o assaltante não é novato. Deve ter ficha na polícia. Daí a sua precaução em usar luvas. Ou não? Será que estava escondendo a cor da pele?
Pode ser.
Ah,
o que foi, doutor?
Repare, Bira.
O quê?
Existe um fator comum entre essas duas listas.
Como?
Estes são os nomes dos clientes do Banco Sal Comum.
Sim.
E estes do Banco Nordeste.
Perfeito.
Em ambas as listas existe um cidadão chamado Juca.
É, tem razão. Juca. Bem, mas os sobrenomes são diferentes. Além disso, um deles mora na Rua Carolina Amado e o outro na Avenida Monsenhor Pérez.
As residências também têm um fator comum, Mira. Você ainda não percebeu?
Como não?
Essas duas ruas estão situadas no mesmo bairro. Eu quero verificar pessoalmente quem são esses dois senhores Jucas. Outra coisa, o caixa do Banco Federal tem certeza de que atingiu o assaltante com um tiro. Ora, se ele está ferido...
Sim, eu já preveni todos os hospitais para o caso do ladrão aparecer em algum deles querendo ser medicado.
Previna também as clínicas particulares.
Bom, se o médico numa clínica particular tratar dele, nós seremos logo avisados, porque existe um convênio tácito entre os médicos e a polícia. O diabo é que até agora ele não deu sinais de vida, em parte nenhuma. Onde será que ele está escondido?
Estou aqui, Joãozinho. Aqui, nos fundos do boteco.
Alô, Juca. Tudo correu bem. Eu já... E tem você, hein?
Eu estou ferido, rapaz. Aquele caixa do banco me acertou uma mecha nas costas.
Nossa, você está cinzento, companheiro.
É, eu perdi muito sangue. Agora eu fiz um tampão e o Vitelino me botou na ferida preso com esparadrapo. Oh, rapaz, mas dói como o diabo. Escuta, você trouxe o jipe?
Legal. A sacola com dinheiro está lá dentro. Por quê, hein?
Ah, eu tenho que largar o automóvel por aí antes que a polícia o pegue. Eu vou me passar para o jipe.
E você não procura um médico?
Se eu aparecer no hospital ou num consultório, eles me pegam. Eu tenho que dar um jeito de ser tratado de outra maneira, sabe? Mas eu preciso sair daqui, Joãozinho. O Viterino está criando caso.
O que, que ele quer? Mais dinheiro? Nós sempre pagamos bem. Esse botequim está fechado para reforma. Ninguém vai se lembrar de procurar você aqui.
Ah, mas você chegou, Joãozinho.
O que há, seu Viterino? O Juca está ferido e precisa de cuidado,
mas,
né?
Mas anda aqui, eu não tenho nada com isso. Enquanto vocês apenas roubavam os bancos, isso está certo. Mas esse negócio de dar e levar tiros não me agrada. O melhor é darem-o fora daqui.
Não se incomode, Vitelino. Eu vou sair agora mesmo.
É bom.
Ah, eu tenho que sair, senão eu acabo morrendo sem ter ninguém para me acudir aqui.
Para onde você espera aí, Ju?
Eu vou para a loja do meu cunhado, na Avenida Marechal Rangel. Bom, ali eu tenho certeza que ninguém vai me encontrar. Meu cunhado pode não querer encrencas, mas... eu saberei fazê-lo concordar com os meus planos. Agora... eu sou um homem rico, Joãozinho.
Demais, Juca. Juntando as quatro sacolas de dinheiro, você tem para mais de 10 milhões de cruzeiros, hein? Bom, onde estão as outras sacolas?
Ah, enterrei elas no fundo do quintal, aqui mesmo. Bom, eu vou desenterrar agora, botar no jipe e me tocar para a casa do meu cunhado.
Espera, um momento. Um momentinho, filho, espera aí. Vamos com calma. Espera, yes. Se você tem essa gaita toda... Bom, talvez a gente entre num acordo, hein?
Neca.
Não?
E depois aqui eu não estou seguro.
Por quê?
Mas de qualquer jeito eu tenho que ir embora mesmo, né? Oh, vamos, Joãozinho.
Vamos, velho. Aqui, segura aqui no meu ombro.
Tá legal.
Vamos desenterrar o dinheiro e dar no pé. Bom, eu não quero te assustar, mas ouvi dizer que o departamento de polícia judiciária foi chamado para agarrar você.
Aconteceu o que eu esperava, Bira.
O quê?
Estive nas duas residências de Vaz Lobo.
Sim.
E em nenhuma delas conhecia o tal Juca.
Ah, é?
Ele deu dois endereços errados. Não há dúvida de que se trata do mesmo homem.
Bom, mas e agora?
Eu estive pensando numa coisa.
O quê?
Esse Juca pode ser algum marginal conhecido no bairro.
É.
Andei interrogando alguns ladrões profissionais. E eles me deram uma pista. Não conhecem nenhum Juca. Mas sabem de um botequim na rua Teixeira da Costa, onde costumavam se reunir maus elementos. Mas parece que o boteco foi fechado para reformas e ainda não abriu. O dono é um tal de Vitelino, mora nos fundos. De qualquer maneira, vamos lhe fazer uma visita.
Tá, vamos lá.
Entre, senhor inspetor. Eu cá não tenho segredos para a polícia.
Seu estabelecimento está fechado, não, Vitelino?
Sim, senhor, já faz 2 meses. Troquei tudo, sabe? E agora vou abrir novamente no mês que vem. Estou aqui, doutora. Era um chiqueiro. O senhor pode ver como está tudo novo agora, hein?
Sim, estou vendo.
É.
Estamos procurando um sujeito chamado Juca. Já ouviu falar dele?
Juca? Não, senhora, não conheço. Nem nunca conheço ninguém com esse nome. Quem é ele?
É um assaltante de banco, Vitelino. E é melhor você contar a verdade, hein?
Não, senhor, eu não conheço nenhum Juca. Se não disseram que ele esteve aqui, posso garantir que é mentira.
Ô, Pira, vem a ver uma coisa.
Mas o que é, inspetor? É o que é?
Pai.
Manchas de sangue perto desta porta. Creio que estamos na pista certa.
Não, senhor. Os senhores estão enganados. Isso aí não é sangue de gente, senhor. Foi uma galinha que eu matei para o almoço.
Olha, uma cama patente que também tem manchas de sangue. Veja, daqui se vê.
Ô, Vitalino, como é que é? Você não quer modificar suas declarações, não? Juca esteve aqui, sim. Ele está ferido e veio para cá. E você o ajudou. E vai ser preso como cúmplice.
Perdão, doutor, dá licença. Perdão de palavra, eu não sou cúmplice dele, não, senhor. Eu não tive nada a ver com os assaltos aos bancos. Eu conto, com ciência, eu conto com calma, devagar. Sabe uma coisa? O Juca me procurou depois que recebeu aquele tiro nas costas. E me ameaçou com um revólver. Eu não queria que ele ficasse aqui, mas compreendo, eu tive medo. Ele não me pagou nada, não, senhor. Ficou aqui algumas horas e isso parou.
Ele está muito ferido?
Sim, recebeu um balaço nas costas. Eu penso que ele não viverá muito tempo, se não for medicado a tempo. Mas pegou-lhe o dinheiro e escapou. Não sei, palavra de honra que eu não sei para onde foi. Eu juro, olha aqui. Inspetor, isso é tudo quanto eu sei.
Está muito bem, Vitor, está certo. Então nós vamos para a delegacia.
Ai.
Pode ser que você lá se lembre de mais alguma coisa. Vai, vamos andar.
Está maluco, Sucas. Por que me procurou? Por que veio para aqui nesse estado?
Preciso me esconder em algum lugar, Nico.
Oh, eu já lhe disse que não achuto um bandido. Saia da minha loja. Eu sempre fui um comerciante honrado aqui em Vaz Lobo. E eu não admito...
Tá vendo esse revólver, Nico?
Você
me conhece, não é?
Espera aí.
Se não me deixa ficar aqui por bem, eu vou mudar de tom.
Calma, Sucas, calma. Não sei sorte, por favor. Vira isso para lá. Vou se transferir e... Vá lá que seja. Fica aqui nos fundos do loja. Mas, por favor, vê se dá um jeito de ir embora logo que melhorar. Seu irmão souber disso e... Ela vai me comer vivo.
Eu vou melhorar logo, Nico. Olha, eu estou precisando de um médico, viu? É disso que eu preciso. Mas não pode ser um médico qualquer.
Deixa por minha conta, velho. Tem um médico que mora aqui ao lado da minha casa. Vou buscar ele agora mesmo.
Não, não. É perigoso. O médico depois vai falar.
Eu sei o que eu faço. Eu vou buscar o médico no Jeep. E te garanto que ele não vai dizer nada.
Encontrei o automóvel roubado.
Onde estava?
Nos fundos do quintal do botequim, escondido entre as árvores. Ah, não há dúvida que o Juca deixou ali escapando no outro veículo.
Isso é tudo?
Ah, nós não encontramos impressões digitais no volante. O sujeito deve ter usado luva. Mas há marca de outros pneus menores ao lado do carro. E um trecho do quintal está todo esburacado.
Esburacado?
Sim, assim como se alguém tivesse desenterrado alguma coisa, uns pacotes de dinheiro, por exemplo.
Ele tinha dinheiro enterrado no quintal e agora carregou consigo. A pista termina realmente no automóvel roubado. E não sabemos para onde ele foi.
Boa tarde, doutor Nelson. Eu sei que o senhor está sozinho em casa.
O que significa isso?
Bom, eu preciso dos seus serviços profissionais.
Mas...
Apanha sua maleta e vem comigo. O senhor tem que salvar a vida de um amigo meu.
E é preciso me apontar essa arma?
Sim, porque meu amigo precisa ser protegido da polícia, né?
Ora, essa...
Eu vou levá-lo até onde ele está. Mas o senhor não pode ver o caminho.
Eu estou entendendo. Isso é um rápido.
Exato, doutor Nelson.
Ora.
Eu vou lhe vendar os olhos.
Espera aí.
Meu jipe está esperando aí embaixo. Apanha sua maleta e vamos embora.
O homem está muito mal, hein? Deixa eu ver. Ó, recebeu um tiro aqui, né? Na omoplata esquerda. Interessou o pulmão, né? É, precisa ser hospitalizado. Tem que sofrer uma intervenção cirúrgica. E eu não tenho meios para curá-lo, não. Não se trata de um simples curativo. Ele perdeu muito sangue.
Eu não quero ir para nenhum hospital. Me opera aqui mesmo.
Está doido? Esta sala não tem condições.
Vai ter que operar aqui mesmo.
Mas como?
Eu vou buscar tudo quanto o senhor necessitar.
Não pode, é muito arriscado. Ele tem que sofrer uma transfusão de sangue antes de mais nada. E depois...
Depois
então,
o senhor extrai a bala, doutor.
Mas eu...
Nem que seja com canivete. Olha, eu não quero saber de anestesia, viu? Eu sou forte. Pode deixar que eu aguento a parada.
Meu Deus do céu. Arranjo, então, um plasma sanguíneo e alguns instrumentos cirúrgicos. Por exemplo, gás, algodão e um pedaço de pano grosso.
Pedaço de pano grosso?
É.
Para quê?
Para pôr nos dentes dele. Enquanto morder o pano, talvez perca o sentido.
Ah.
Escuta aqui. Vai doer como o diabo, hein?
Teatro de Mistério da Rádio Nacional está apresentando a Rádio História de Hélio do Soveral, Afogado em Dinheiro.
Pois é, Bira. Não temos nenhuma pista do ferido. Por isso, creio que chegou a hora de nós voltarmos para o cúmplice.
O senhor está se referindo ao homem que apanhou a sacola na rua dos fundos do banco? Mas desse nós não temos nem sequer o nome, nem sabemos ao certo se ele existe.
Claro que existe. E posso te adiantar que talvez ande muito de jipe.
Jipe? Ah, sim, aquelas marcas de pneu, sim, são de um jipe. Isso me faz lembrar outra coisa. Uma testemunha num dos assaltos aos bancos disse que havia um jipe estacionado na rua dos fundos. E parece que o dono do jipe estava tentando consertá-lo.
Enquanto o Juca assaltava os bancos, o cúmplice esperava do lado de fora num jipe. Vamos conversar com o seu Vitelino, o dono do boteco.
Essa senhora, ele me ameaçou com um revólver. Foi por isso que eu prometi que se deitasse nos fundos do meu estabelecimento. Depois disso, sabe...
Você já nos contou essa história, Vitelino?
Oi.
Agora eu quero saber, como se chama o amigo de Juca?
Não, eu não conheço os amigos dele, não, senhora. Ele deve ter uma porção.
Refiro-me ao seu cúmplice dos assaltos aos bancos. Um sujeito que possui um jipe.
Ah, ai? O senhor sabe?
Sei, Vitelino. Quem é ele?
Bom, doutor, o nome dele é Joãozinho. Senhor, é Joãozinho. Tem a mania de andar naquele tipo. Todo mundo conhece o Joãozinho mais louco.
E onde é que ele mora, Vitelino?
Bem, ele... Doutor, isso é amigo. Ele mora numa pensão na rua Bezerra de Menezes. Não sei o nome, não sei, mas posso lhe dar todas as dicas. Doutor, eu não sou cúmplice de assassinos.
Alô? Distrito Policial, fala o comissário Birajara. Como? Sim, estou ouvindo. Onde? Ah, obrigado. Vou mandar um guarda agora mesmo para aí.
Alguma novidade, Vira?
Sim, inspetor. Acaba de ser assaltada uma pequena casa de saúde em Bairro Novo. O assaltante roubou diversos instrumentos cirúrgicos e alguns vidros de plasma sanguíneo. E pela descrição de uma testemunha, trata-se de um mulato alto, magro e fugiu num jipe.
Coragem, velho. O doutor está extraindo a bala.
Calma, Juca. Espera aí, um instantinho só, espera aí. Pronto. Ó, aqui está a bala na ponta da pinça. É, tivemos sorte, hein? Não foi atingido nenhum ponto vital. Agora eu vou costurar a abertura. É, não se mexa, não. Espera aí. Pronto. Então, como é que você se sente, rapaz?
Dói como o diabo, né? Eu não sei como não desmaiei.
Você é resistente, Júlio. Poucos homens aguentariam isso assim a sangue frio. Ô Nelson, pode dar um copo de bebida. Não fará mal nenhum, não. E enquanto isso, eu termino a operação. Pronto. Agora ele necessita apenas de repouso. Meu serviço está terminado.
Legal, doutor. Olha aqui, tome esse dinheiro.
Dinheiro?
Vamos embora, hein? Eu vou levar o senhor de volta para casa, com os olhos vendados como antes.
Não será preciso, Joãozinho. Eu sei que você é meu vizinho e também já sei quem é seu amigo. Por acaso eu li os jornais da tarde e sei de tudo a respeito do assalto aqui no banco. O assaltante saiu ferido com uma bala nas costas.
Não devia ter falado isso, doutor.
Por quê?
Agora, o senhor não pode sair daqui.
Ô, Juca, o que você vai fazer?
O que você me disse? Tá maluco, Juca? Você atirou no doutor? Matou o homem sem necessidade?
Isso é o que você pensa. Ele sabia muito e não podia ficar vivo para me denunciar. Os mortos não falam.
Não há sinais nenhum do tal Joãozinho aqui na pensão.
Eu estive no quarto dele e não encontrei nada.
É. Devem estar juntos, Vira. Devem ter se metido em algum esconderijo aqui por perto. Agora estão ricos. E se nós não os apanharmos logo, poderão escapar até para o estrangeiro.
Era nisso mesmo que eu estava pensando.
Avise todas as estações de estrada de ferro e mande vigiar as barreiras das estradas de rodagem. Minha única esperança é que Juca não possa se locomover por causa do ferimento nas costas.
Bem, mas, inspetora, não esqueça que esse Joãozinho roubou aqueles instrumentos cirúrgicos da casa de saúde.
Sim, sim, é possível que eles fizessem uma operação de emergência. De qualquer maneira, Juca deve estar fraco demais para tentar uma fuga. Deve estar escondido em alguma parte. Talvez no outro botequim. Seguira, vamos fazer umas visitinhas a todos os botequins de Vaz Lobo.
E meu cunhado?
Bom, seu cunhado deu um jeito obedecendo às minhas ordens. O corpo do doutor está bem escondido.
E as quatro sacolas com dinheiro? Ah, sim, sim. Continua aqui embaixo da cama, tá bem?
Você dormiu um pouco, mas eu vigiei, né? Você sabe que eu não ia roubar nada. Se você me der, tá legal. Vou comprar uma fazenda e realizar o meu sonho.
O meu sonho é muito maior do que o seu, Joãozinho. Sabe? Eu vou comprar um iate. É. E viajar pelo mundo todo. Esse é o meu sonho. Eu tô rico, sabe, Joãozinho?
É.
Muito rico.
Oi.
Ai. Ô, Joãozinho. Aguenta a mão aí, sim. Parece que eu vou dormir mais um pouco.
Tá legal, pode deixar.
Joãozinho. Como é, Joãozinho?
É.
Ele não se levanta. Você teria que ir embora. Minha mulher está quase que chegando.
O Juca adormeceu. Ele tem que sair daqui, mas ainda não estudamos jeito, né? Esse negócio de disfarce não pega bem, não.
Foi aqui que eu conheci uma maneira segura dele sair daqui sem ser visto. Escuta, preste atenção. Talvez você ache legal minha ideia.
Fala logo que eu tô morrendo de sede. Conta lá qual é a tua ideia. Depois eu quero beber qualquer coisa aí no botequim da esquina. Como é que é? Qual é a tua ideia?
Vamos embora, Bira. E é menos um botequim.
Muito obrigado, hein, seu Ney.
Boa tarde, seu Ney. Olha aqui, me arranja uma garrafa de cerveja bem geladinha, tá? Tô morrendo de sede. O que, que é, hein? Que me olha assim?
Olá, Joãozinho.
Hã? Quem que tá me chamando?
Sou o inspetor Santos. E esse é o comissário Birajara.
Ah.
Queremos falar com você.
Eu não sei de nada, inspetor. O senhor não pode me obrigar a dizer uma coisa que eu não sei. Faz tempo que eu não vejo o Juca.
Já sabemos como você e o Juca trabalharam nos bancos, sim. Enquanto ele apanhava as sacolas com dinheiro na tesouraria, você esperava na rua dos fundos, perto da janela gradeada. Mas hoje Juca foi ferido e deve estar escondido aqui por perto. Onde está ele, Joãozinho?
É que faz tempo que eu não vejo o Juca. O senhor não vai querer que eu confesse ter sido cúmplice dos assaltos, né? Se o meu jipe foi visto por perto dos bancos, foi coincidência. Eu não sei de nada, não.
Está bem, isso é que nós vamos ver. Vamos para a delegacia. Eu tenho certeza que lá você vai acabar falando.
Maldição. Ainda não é dessa vez que eu vou criar galinhas.
Boa tarde, senhor Schmidt. Nós somos os parentes do Dr. Alvarez. Viemos buscar o corpo.
Eu é que estava justamente à espera do senhor. O corpo já se encontra no caixão de mogno. Ponto para a viagem.
O meu nome é Jorge e esta é a minha senhora. Titio queria ser enterrado em sua terra natal, né?
De maneira que...
Eu já sei.
O senhor já sabe.
Está tudo preparado. Os carregadores podem levar o caixão. E aqui está a sua conta.
Ah, tá. Sim, senhor, eu já tratei dos papéis. De maneira que só falta embarcar o caixão. Deve partir no avião de 10 horas para Buenos Aires. É necessária mais alguma formalidade?
Não, não, mais nada, senhor Jorge. Apenas o senhor vai assinar aqui. Aqui, por favor.
Sim, senhor.
Perfeitamente. Agora pode levar o caixão.
O Joãozinho não quer falar, inspetor.
Você fez as investigações que eu pedi em torno da família de Juca?
Fiz, senhor. Ele não tem parentes em Vaglobo. Tem pai e mãe vivos, mas são de Nova Iguaçu. Também tem uma irmã casada com um alemão, mas ninguém sabe onde ela mora.
Uma irmã casada com um alemão?
É.
Curioso.
O que é curioso?
Como sabe, encontrei o jipe de Joãozinho estacionado na Avenida Marechal Rangel, um pouco adiante do botequim do Ney.
Sim.
Andei dando uma olhadela nas casas próximas e vi uma tabuleta curiosa.
Uma tabuleta?
É, uma agência funerária. Chama-se Funerária Schmidt. Ora, esse nome Schmidt faz lembrar um marido alemão.
Schmidt? É isso mesmo. Foi esse o nome que me deram. É o sobrenome do cunhado de Juca. Quer dizer, então, que Juca está escondido naquela agência funerária.
Depressa, Bira. Vamos correndo para lá.
Sim, vamos, vamos.
Realmente eu ser casado com a irmã Tijuca, mas nós não nos estamos com ele. Eu não sei dele, inspetor. E se não acredita em mim, por favor, pode revistar o meu loja.
É o que vamos fazer, senhor Schmidt. Ô, Bira, começamos por aqui. Onde é que ele pode estar escondido?
Aqui nessa sala dos fundos, aqui.
Uma verdadeira sala de cirurgia, hein? É. Esqueceram de tirar a mesa do lugar.
É, e está bem claro que o Juca foi operado nesta sala.
É. Então, senhor Schmidt, como é que o senhor explica isto?
Pô, eu não sabia de nada. Se meu cunhado é que esteve aqui e foi pro senhor saber. Ah, minha Nossa Senhora.
Senhor Schmidt, o senhor está preso.
Ah.
E é acusado de ter ajudado um foragido da
lei. Não, espera. Temos que encontrar mais provas.
Mas...
E quem sabe, talvez o próprio Juca. Ele ainda deve se encontrar escondido nesta loja.
Será?
E eu já imagino onde possa estar. Ali.
Ali. Mas, inspetor, dentro de um desses caixões de defunto...
Os caixões estão vazios, inspetor. Oi, eu dou a minha palavra.
Esse aqui, olha. Vamos ver? É, está vazio. Vamos ver no outro.
Não, não, por favor, inspetor. Não abre esse caixão, não abre esse caixão, inspetor.
Nossa senhora, mas tem um cadáver aqui dentro do caixão.
Eles me obrigaram a meter o corpo do médico nesse caixão. Eu não queria, mas eles me obrigaram. Juca tem um revólver grande na mão, estava disposto a tudo. É o médico que o Joãozinho foi buscar e que fez a operação no Juca.
Ainda não está morto, Pira. Tem uma bala no ombro, mas perdeu apenas os sentidos. Chame a assistência depressa.
Sim, sim.
Agora tenho a certeza de que vamos encontrar o nosso homem em outro desses caixões.
Esta vez, inspetor.
Então vai confessar?
Confessa tudo, sim, senhor.
Vamos lá.
Eu confessar, eu queria apenas me feliz de meu cunhado, que não presta ser um bandido. O inspetor jurou, eu não recebi nenhum tostão pelo serviço. Jura que não recebeu. Ele me procurou ferido, sangrando, e foi operado nos fundos do agência. Eu sempre tive conta, mas eles estavam armados, Chuca e Joãozinho. Aí eu tive uma ideia que contei para Joãozinho. Para meu cunhado podia escapar dentro de um caixão que ia para Buenos Aires. A família tinha um defunto, tinha me encarregado de empossamar o corpo e metê-lo num caixão de luxo, um caixão de primeiríssima, de mogno, que ia para a Argentina. Então eu tive a ideia de meter meu cunhado no caixão e fez o defunto.
E o que fez o moço?
Bom, eu mandei ele no outro caixão para outra agência funerária. Logo depois, as instruções que dei foram para que embarcassem aqui para Buenos Aires amanhã de manhã. Até cumprir os formalidades para lá, para cá. Eles perderam algum tempo. Enquanto isso, meu cunhado chegará a Buenos Aires dentro de outro caixão.
Quer dizer, então, que o Juca e o dinheiro...
Bom, eu fiz tudo de acordo com ele, comissário. Chuca está metido no caixão de mogno, junto com todo o dinheiro que tinha nas sacolas. O avião parte dentro de meia hora.
Depressa, vamos para o aeroporto.
Sim, sim, vamos.
Temos que evitar que ele escape. Temos que evitar que o avião levante voo.
Vamos, vamos lá.
Pode deixar que eu abra a tampa. Pode sair, Juca. Está preso em nome da lei.
Mas veja, mas ele está todo retorcido dentro do caixão. Olha o rosto, congestionado.
Está morto. Esse homem está morto.
Deus, que desgraça. E o culpa foi minha, inspetor. Foi a culpa toda minha que eu esqueci. Eu esqueci completamente numa fumação. Eu esqueci de fazer uns buracos debaixo do caixão de mogno.
É, naturalmente, fechado desse jeito, sem ar, morreu asfixiado. Olha, veja, depois de tanto trabalho, tanta confusão, o Juca acabou morrendo asfixiado dentro de um caixão.
Não, não. Asfixiado não, Bira.
Não?
Afogado.
Como assim?
Afogado em notas de 500 cruzeiros.
O Teatro de Mistério da Nacional acabou de apresentar a história de Hélio do Soveral, afogado em dinheiro. Na Rádio História de hoje estiveram em cena os artistas Daniel Orlando Melo, Juca Daniel Carvalho, Jorge Laio Júnior, Comissário Cauê Filho, Joãozinho Wilson Marcos, Vitelino Navarro de Andrade, Nelson Geraldo Avelar, Nico Paulo Célio e Inspetor Santos Domício Costa. O controle de som foi de Roberto Mendonça. Sonofonia de José Marques. Sonoplastia Geraldo Cruz, ensaiador Cauê Filho, assistente Aldir Santana. Direção geral Deise Lúcide. O Teatro de Mistério que acabaram de ouvir será reapresentado terça-feira às 22h05.